Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Criada a CPI mista que vai investigar ataque às sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
Congresso aprova créditos para pagamento do Bolsa Família, piso da enfermagem e reajuste de servidores federais do Executivo.
Segue para a Câmara projeto que impede penas alternativas ao invés de cadeia para agressores de mulheres.
Boa noite.
Boa noite.
Foi lido hoje, durante sessão do Congresso, o requerimento de criação da CPMI dos atos antidemocráticos. Agora, os blocos partidários deverão indicar os 32 integrantes.
As negociações devem ainda definir a presidência e relatoria, que serão ocupadas por um deputado e um senador. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Com a leitura do requerimento, caberá aos blocos partidários indicarem os 16 deputados, 16 senadores e igual número de suplentes para a instalação da CPMI dos atos antidemocráticos, que vai investigar os atentados à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, negou o receio do Palácio do Planalto com a demissão do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, que aparece em imagens conversando com os invasores.
Todo mundo sabe quem fez, quem financiou, quem incentivou. Essas pessoas é que devem estar preocupadas. Não tem ato nenhum do governo que está sendo investigado. Ah, porque eles facilitaram. Nós tomamos posse no dia 1º de janeiro. Então, se alguém facilitou, a gente vai saber.
O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, considera que a CPMI vai revelar a omissão do governo, que teria ignorado avisos dos órgãos de inteligência.
Todos nós sabemos que houve uma invasão pelo Supremo Tribunal Federal, Palácio Presidencial, Congresso Nacional, Senado e Câmara. Isso é um fato, mas há aqueles que incitaram, há aqueles que financiaram, mas há aqueles também que se omitiram. Então é necessário que nós tenhamos essas informações, é o que nós vamos buscar.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, espera que o Supremo Tribunal Federal não mude o seu próprio entendimento sobre a contribuição sindical. Antes, a contribuição era obrigatória e o seu valor equivalia a um dia de salário do trabalhador. Mas, depois da reforma trabalhista de 2018, a contribuição foi extinguida.
Em 2017, o STF considerou inconstitucional a cobrança compulsória dessa taxa de trabalhadores não sindicalizados. No entanto, a corte pode recuar do entendimento, segundo lembrou o senador Plínio Valério. Isso porque o Supremo julga um recurso que pede a retomada da cobrança. Até ontem, o placar de ministros a favor da retomada da contribuição era de 5-0, faltando apenas mais um ministro para a maioria ser atingida.
Segundo Plínio Valério, mesmo que os ministros entendam agora que a contribuição deve ser facultativa, as constantes mudanças no posicionamento do Supremo Tribunal Federal em diversas questões, como no caso relacionado à prisão em segunda instância, geram insegurança jurídica.
Vem daí para os cidadãos a imagem dessa jurisprudência flutuante que pode mudar de repente, bastando para isso a posse de um novo ministro ou, pior, alteração de um humor de outros ministros já em exercício. É uma instabilidade que não se deseja para o país.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que determina o afastamento do lar de homens que cometem violência sexual, moral ou patrimonial contra as mulheres.
Pela proposta, entre os atos que podem afastar o agressor do lar estão a vingança pornográfica virtual, a divulgação de informações falsas contra a vítima, danos ao patrimônio da mulher e a vulgarização da vida privada. Repórter Bruno Lourenço.
A Lei Maria da Penha já prevê o afastamento do lar de homens que usam de violência física ou psicológica contra as mulheres ou dependentes. A proposta da senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, inclui outras formas de agressão, do tipo moral e patrimonial, como a vingança pornográfica virtual, a difusão de informações falsas, danos ao patrimônio da mulher e a vulgarização da vida privada, entre as causas para o afastamento do agressor. A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu as novas restrições.
Preconizando que todas as formas de violência contra a mulher, se graves e fundadas, possam indicar de imediato aos agentes de persecução penal a adoção de tão importante medida protetiva de urgência.
O texto também inclui a violência sexual entre as condutas a serem repreendidas com o afastamento do lar. Se não houver recurso para a nova votação no plenário do Senado, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
A CCJ também aprovou e segue para a Câmara o projeto que impede a substituição da cadeia por penas alternativas para agressores de mulheres.
O projeto de lei da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, veda expressamente a aplicação de penas restritivas de direito, como limitação de fim de semana e prestação de serviço comunitário, aos crimes cometidos como violência real ou grave ameaça contra a mulher.
Muitas mulheres não denunciam casos de violência porque acham que não vai dar em nada. Esse projeto ajuda a combater a impunidade nos crimes contra a mulher. Houve violência ou grave ameaça, então a pena é a prisão.
Para a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, o número crescente de episódios de violência contra a mulher mostra que a proposta é conveniente e oportuna.
O homem que agride mulher não pode ter uma forma alternativa de pagamento da sua pena. Tem que ir, de fato, para a restrição da sua liberdade, porque entendemos que é o único mecanismo para coibir a proliferação e a perpetuação da violência contra a mulher no nosso país.
O Congresso aprovou projetos de crédito para o pagamento do piso salarial da enfermagem e mais 71,44 bilhões para o programa Bolsa Família. Senadores e deputados ainda autorizaram a destinação de recursos para bancar o reajuste dos servidores públicos federais do Poder Executivo.
E por acordo com parlamentares do Distrito Federal, o governo vai recompor salários das forças de segurança da capital. Repórter Janaína Araújo.
Foram aprovados em sessão do Congresso Nacional 4 projetos de lei enviados pelo governo federal prevendo crédito para o pagamento do piso da enfermagem e do Bolsa Família em 2023 e o reajuste de 9% dos servidores públicos federais do Executivo, entre outras ações. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, explicou o acordo envolvendo um novo projeto de lei do Executivo e uma MP para garantir reajuste também para os servidores da Segurança Pública do Distrito Federal, que encheram a galeria do plenário à espera de uma resposta para a demanda.
Em até 30 dias, esse é o prazo limite, o governo encaminhará um PLN e uma medida provisória ao Congresso Nacional para atender o que está sendo reclamado pelas Forças de Segurança do Distrito Federal.
O senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, falou sobre a situação atual dos servidores da Segurança Pública.
A nossa polícia hoje é a última na tabela de remuneração. Nós estamos trabalhando com a metade do contingente aqui no Distrito Federal, seja bombeiro, seja policial civil, seja policial militar.
Os projetos de lei aprovados seguem para a sanção presidencial.
E o Congresso Nacional decidiu derrubar o veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto que concede dedução no imposto de renda a doações feitas a programas para pacientes com câncer e as pessoas com deficiência.
O veto rejeitado vai à promulgação. Repórter Pedro Pincer.
O Congresso Nacional derrubou o veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que reabre o prazo para dedução no imposto de renda das doações feitas a 2 programas de assistência a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Com a derrubada do veto, a nova abertura de prazo valerá até o ano calendário de 2025 para as pessoas físicas e até o ano calendário de 2026 para as pessoas jurídicas, beneficiando os programas nacionais de apoio à atenção oncológica, o PRONOM, e da saúde da pessoa com deficiência, o PRONAS PCD. Também foi derrubado o veto ao trecho de uma lei sancionada em 2022, que reserva 5 pontos percentuais da margem consignada de 45% do salário do servidor público federal exclusivamente para o chamado cartão consignado. O relator do texto no Senado, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, falou sobre o benefício do reajuste.
Muitas pessoas, presidente, que acham que é em risco aumentar de 35% para 45% o poder de empréstimo consignado, e eu creio que não. Cada um terá para chamar para si a responsabilidade. Agora, podendo fazer empréstimo consignado é 1000 vezes melhor do que recorrer a outros bancos particulares.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.